senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, a quem saúdo. A Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal faz-se representar pelos senhores Avelino Antunes, Custódio Batista, Fernando Pereira, Francisco Jonas e Ricardo Costa. Espero não me ter enganado em nenhum dos nomes. Dou-vos as boas-vindas, já conhecem as regras de funcionamento deste tipo de audiências. Estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do PS, do PCP e do CDS-PP. Há o pequeno cronómetro ao fundo da sala que vos ajudará a orientar no consumo de tempo feito. 10 a 15 minutos de uma primeira intervenção, darei depois a palavra aos grupos parlamentares para uma intervenção de 5 minutos cada um e depois devolverei a palavra para poderem concluir. Não, é uma primeira intervenção até 15 minutos, entre 10 a 15 minutos.
Se for menos, este tempo reverte.
Não há poupança.
Utiliza tudo. Inicialmente pensava que os 15 minutos pudesse
acumular.
Podia, no lugar de ter sido os 15 minutos, ter sido os 10.
Não foi previsto.
Está previsto hoje.
Uma vez mais, bem-vindos. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. O meu nome é Avelino Antunes, Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Portanto, agradecer o facto de nos terem mais uma vez recebido e o que nos trouxe aqui novamente é uma questão que já é conhecida pelos seus deputados, mas hoje queríamos aqui dar com uma forma mais precisa, concisa e com dados. E a questão que nós queríamos aqui colocar, digamos, divide-se em três partes. A primeira é que a forma como está a ser feita, ou se pretende fazer, a cedência do centro de secagem de Águas de Moura põe em causa aquilo que tinha sido acordado com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, o Ministério da Agricultura e o Ministério das Finanças, nomeadamente na reunião de 25 de janeiro de 2011 e reafirmado, portanto, com os ofícios de 25 de fevereiro de 2012. Isto significa que, como os seus deputados sabem, foi-nos colocado em reunião que havia 3 métodos para a cedência das instalações. Portanto, os 3 métodos ou era a hasta pública, era o arrendamento ou o investimento, e nós, naquela altura, optámos por aquilo que nós entendemos o mal menor, portanto, pelo investimento, e este investimento já incluía valores, quer para Águas de Moura, quer para Alcácer do Sal, na altura, mas agora, neste momento, apenas ficamos apenas a citar Águas de Moura. Sucede que hoje aquilo que nos dizem é que o modo de cedência é diferente. Gostaria de saber se o que foi cedido à AMPAL, às outras organizações, também se foi, de facto, nos modos que hoje nos querem ceder a nós, ou era como foi cedido anteriormente, e estou-me a referir àquilo que foi acordado em janeiro e em fevereiro de 2011, porque estamos a falar em questões totalmente diferentes. E, para tentar ser mais conciso, nós aceitámos em carta datada de 8 de fevereiro, depois temos recebido do Ministério da Agricultura duas cartas a insistir, veja lá, no seguimento da reunião de 25 de janeiro, o que é que os senhores acordam, e nós dissemos, sim senhora, que estávamos de acordo com o investimento que no passado dia de 25 de janeiro de 335 mil euros no centro de secagem de Águas de Moura. Hoje estes 335 mil euros, pela forma como neste momento o Governo, através do Ministério da Agricultura, do Ministério das Finanças, quer fazer isso transforma-se em 600 mil euros, se não mais. Porque não estava naquela altura e não foi acordado qualquer pagamento de renda. Isto, neste momento, cria claramente este problema. Ou seja, nós já respondemos ao Ministério várias vezes que estamos interessados, naturalmente, e queremos otorgar a cedência do centro de secagem de Águas de Moura, agora queríamos é que o Estado, enquanto pessoa de bem, cumprisse aquilo que tinha acordado anteriormente. E há aqui, de facto, esta disparidade. A outros pode não fazer diferença, por razões só óbvias, não quero aqui colocar, porque se passou com qualquer saldo, mas a disponibilidade financeira, as condições eram totalmente diferentes, já tinham previsto investimento, enfim, tiveram um ganho substancial em relação a isto. Agora, a Associação dos Pequenos e Médios Agricultores, neste caso, tem um prejuízo. Não só porque os custos, já lá iremos, da secagem, são totalmente diferentes, tendo os dois centros de secagem a funcionar, e também, neste momento, são muito mais caros, é muito mais caro aquilo que estava previsto, porque, além dos 335 mil euros, teremos que pagar o valor das rendas, que são mais de 200 e tal mil euros, em cima dos 335. E isto é que nós chamamos aqui a atenção da Comissão de Agricultura e Pescas. Já o dissemos ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Ministra da Agricultura, que não nos parece correto. Podem nos dizer, de facto, que já há, digamos, uma discriminação positiva porque não pagamos o mesmo valor da renda que se paga em água em Alcácer do Sal, mas aquilo que nós dizemos é que isso altera, e sublinho, altera aquilo que foi acordado com o Ministério da Agricultura e o Ministério das Finanças. Portanto, o senhor já tem documentação, creio eu, que nós achámos cá na outra vez, em relação a isto, portanto, em que, e esta questão que nos trouxe cá, esta é uma delas. Digamos, nós queremos, de facto, otorgar, queremos ficar, necessário com a questão de Águas de Moura, mas que em condições que sejam aceitáveis. Ou seja, não. E gostaríamos de saber se, de facto, a AMPROF, o que é a AMPROF, como se chama a Associação Nacional, em que condições é que foram cedidos, se de facto foi com rendas ou sem rendas. Pode-nos vir dizer que neste momento foi alterado o modelo, foi alterado aquilo que estava previsto, mas cria-nos aqui uma situação muito má. Por outro lado, depois, portanto, os outros agricultores estão aqui comigo e o Ricardo Costa também falaram sobre isto, também informar a Comissão de Agricultura e Pescas que esta situação é uma situação muito má, irá ainda piora a situação, mais ainda do que ela já está, mas também se chamava a atenção que nós estamos a querer e tivemos algumas dificuldades, que depois o próprio Ricardo poderá falar nisto, dificuldades de escoamento do arroz em Alcácer do Sal, e estamos também com dificuldade, como se sabe, a encontrar uma tabela de secagem que seja aquela que é mais equilibrada para os agricultores, porque, como toda a gente sabe, as tabelas de secagem, uma coisa é secar só um X número de toneladas, outra coisa é secar um número maior e que permite que o preço seja diferente. Portanto, era importante que analisássemos isso tudo e que tivéssemos em conta que estamos a falar num setor onde este ano o preço à produção sofre uma quebra enorme. E a quebra do preço à produção vê ainda também agravar mais o rendimento, particularmente dos pequenos e médios agricultores. Como os senhores sabem, este ano o preço que está a circular e o que está aí no mercado, estamos a falar, pelo menos em relação a nós, 360 para o arroz agulha e 380 para o carolino. 260, peço desculpa, e 280. Portanto, são preços muito mais baixos do que o ano anterior. Temos preços acrescidos da secagem para os agricultores já neste momento e temos uma cedência para os centros de secagem de Águas de Moura, que acrescenta um valor que quase 50% a mais do que estava previsto. E é, de facto, estas condições que nos fez pedir com esta reunião, para que já solicitámos, tivemos há dias com o Sr. Ministro no âmbito de uma reunião com a APOR, solicitámos uma reunião ao Sr. Ministro para que isto seja revisto, porque nós não compreendemos porque é que já tendo sido acordado este método, estes valores, isto agora é alterado. e é alterado neste quadro. É bom que se tenha em conta que é alterado neste quadro. Certamente isto, em lá à prática, vai significar que serão muito mais pequenos e médios agricultores a desaparecer, muito mais por problemas para o país, para a produção, etc., aumentando o fosso em que já nos encontramos. E, portanto, agora quero o Ricardo, depois a questão.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Relativamente à questão que o Sr. Avelino falou, eu gostaria só de realçar alguns dos impactos que teve a utilização nesta campanha do secador de águas de Moura, como vinha sendo utilizado até aos dias de hoje, desde 2003, e do secador de Alcácer do Sal, no novo modelo em que a gestão foi assegurada pela Aparros, com a permissão de nós secarmos arroz e com aqueles problemas todos que eu tecnicamente levantei aos senhores deputados, que era, do ponto de vista operacional, muito difícil gerir a entrega do arroz no secador de Alcácer do Sal, tendo presente que estaríamos com limitações das entregas. O que é que quero dizer com isto? Quando nós planificámos a campanha do ano passado, fizemos as sementeiras de acordo com a vontade dos agricultores e de acordo, naturalmente, ainda, e reconheço isso e reconhecemos isso, com uma falta de estratégia total da Casa do Arroz, uma vez que ela está agora a dar os seus primeiros passos e as suas definições em termos de estratégia de variedades. E, como tal, os agricultores foram semeando as variedades que iam tendo à sua disposição numa economia de sementes que, como devem compreender, é igual a tantas outras, que é dinâmica e que os vendedores o que querem é empurrar, digamos, entre aspas, a semente e o agricultor o que quer é semear aquelas sementes que sejam, ao fim e ao cabo, as melhores para terem a sua maior rentabilidade. Posto isto, tivemos cerca de 6, 7 variedades que foram semeadas na zona de Alcácer do Sal, portanto, na zona onde nos foi impossível não utilizar, senão o secador de Alcácer do Sal para entregar esse arroz, e isso levou a que existissem, com poucas toneladas, porque não conseguimos meter mais, bloqueios na entrega do cereal. Isto porque uma vez estava uma tulha cheia, outras vezes não dava porque a variedade não era a mesma, e como nós, segundo as regras do mercado e segundo aquilo que dita o novo quadro europeu, né, que é a melhoria contínua da qualidade do produto produzido, nós separamos as variedades porque elas não têm o mesmo tamanho, não têm o mesmo comprimento, não têm o mesmo tempo de cozedura, e como tal têm que ser separadas para obtermos essa qualidade que o industrial precisa para pôr no mercado produtos de qualidade. E como tal separamos as variedades. Ao fazermos essa separação, são precisas mais tulhas, mais espaço, que não é utilizado, e chegou-se a um determinado momento em que começaram a existir bloqueios. Posso-vos dizer que muitas foram as vezes que liguei para o operador de secador e perguntei se podia enviar um caminhão, quanto tempo é que demorava a descarregar, e com as eiras cheias de arroz, quer no Carvalhal, quer na Comporta. Olha, o caminhão já não descarrega hoje, se vier só descarregará amanhã depois do almoço. Portanto, isto é impossível gerir. É impossível gerir, é impossível garantir a qualidade do produto até à secagem, como todos nós sabemos, é um produto pressivo e, portanto, quanto mais tempo se encontra sem estar acondicionado, ainda por cima este ano em que muito dele foi cefado acima de 23% de umidade e acamado, porque nós produzimos grande parte de arroz carolino que acama e é necessário colher naquela janela de oportunidade, nós acabamos por não ter essa possibilidade de resposta. O que é que fizemos? Aquilo que eu disse aqui na última reunião da Comissão de Agricultura, que foi transportar e ter mais custos acrescidos para o secador de Águas de Moura. E automaticamente, como o secador não tinha capacidade para fazer essa secagem, fomos fazendo armazenagens de arroz verde e depois voltámos a secá-lo, portanto, e andámos nisto com custos operacionais, que tivemos que adquirir um trator, um reboque, portanto, automaticamente começámos a ter mais custos operacionais com a secagem. E agora, posto isto, ainda nos vem aparecer um valor superior de renda das instalações, quando que nos tinha sido prometido, ou que nos tinham comprometido connosco, era que iríamos fazer um plano de investimentos para a utilização do centro de secagem de Águas de Moura, com base num determinado número de anos e com base num determinado número de valor de investimento, e isso seria, digamos que, a forma de liquidar o valor da renda. Portanto, posto isto, eu acho que nós estamos a ser, mais uma vez, para além de já termos sido penalizados do ponto de vista operacional, em que não conseguimos pôr dinâmica, a nossa dinâmica de resposta aos agricultores, de secar o seu arroz verde e de posteriormente comercializá-lo em prática, para além disso, ainda estamos a ter um custo acrescido, que é logo na parte operacional e depois, mais tarde, na sua parte de comercialização. Eu acho que, mais uma vez, estamos a ser injustiçados e os pequenos e médios agricultores estarão a ser penalizados comparativamente a outros, e eu peço que tenham isso em conta e que nos possam ajudar a levar esta nossa mensagem a quem decide e que decida com uma discriminação positiva, porque é isso que nós precisamos para continuar a dar resposta a este setor da agricultura que é tão importante, que até agora regulou o preço da secagem e o preço do arroz, e que este ano, por via disto, isso já não aconteceu. E basta irem aos resultados, basta irem consultar o mercado, basta irem ao terreno e vão chegar a esta simples conclusão. Disse.
Obrigado. Inscrições? Não tenho inscrições? Está Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, agradecer à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal por mais uma vez virem à Assembleia da República trazer as vossas preocupações e preocupações que, como sabem, nós partilhamos relativamente àquilo que pode ser o futuro da produção de arroz dos pequenos agricultores desta zona. Aquilo que acabámos agora de ouvir, de facto, preocupa-nos, sendo que é necessário termos uma informação mais fina sobre essa matéria. E, portanto, eu gostaria de solicitar, se fosse possível, que nos fizessem chegar, até porque essa foi uma matéria que nós discutimos muito durante o ano de 2012-2013 nesta Assembleia da República, e agora gostávamos de saber o resultado dessas decisões e, portanto, aquilo que acaba de dizer, que é com a decisão tomada aumentou o custo operacional dos associados e da associação relativamente à campanha de 2012, mas aquilo que é a grande preocupação que nos trazem é que, para além disso, para além do aumento desse custo operacional, há uma alteração das regras por parte do Ministério das Finanças relativamente à cedência do secador. E, portanto, para além daquilo que era a já prevista necessidade de investimento, agora o pagamento de uma renda. E, portanto, nós, certamente, o que iremos fazer, como sempre fizemos, é colocar ao Governo a questão, essa é a nossa obrigação, é com base nos dados que nos são fornecidos pela Associação, procurar agora saber as razões que levam a essa alteração de regras em matéria de coisas. E são feitas as contas para que mais este custo não seja mais uma mais uma. Eu estou a evitar a palavra, aquela que me ocorreu, porque era muito violenta e, portanto, estou a tentar não utilizar. Mas mais um bloqueio a esta atividade e, portanto, era importante que nos fizessem chegar aquilo que foi a campanha de 2013, com as entregas que foram feitas por parte de todos os associados, as dificuldades que foram sentidas e aquilo que é, do vosso ponto de vista, o aumento de custo operacional, da atividade. Relativamente à renda, nós não temos nenhum documento, portanto, a pergunta que faremos é com base apenas nos ofícios, na troca de ofícios. Não sei se houve alguma... Nós só temos ofícios, não é? Não temos nenhum documento onde...
A primeira vez que viemos cá e falámos disto, alertámos que nessa altura...
Temos logo documentação, mas podemos fazer chegar. Nós temos documentação, não é? Eu tenho aqui o meu poder, mas depois fechar que não são cópias. Portanto, a documentação do Ministério da Agricultura, fazendo referência à reunião de 25 de janeiro, que teve connosco, e com o tanto do Ministério das Finanças, para
portanto,
o acordo,
é matéria que já vem do passado, é isso?
Já vem do passado, mas
nos terão deixado na última reunião que cá estiveram.
Exatamente. E temos a nossa carta datada de 8 de fevereiro de 2011,
muito
em
bem.
Que nós dizemos, sim senhora, estamos de acordo, e dizemos, então, as condições do mal menor, que era o que...
Nós vamos fazer uma avaliação,
era
então,
de 335 mil euros para Águas Moura, o que nos dizem hoje que, entretanto, que foram alteradas as regras de cedência dos Santos de Caixa, e com a alteração das regras de cedência dos Santos de Caixa aparece este valor a mais agora da renda que não existia, que é um valor que não é, se trata de 5 ou 10%, mas trata-se de um valor muito
portanto,
mais alto.
No fundo, o que nos trouxeram é a concretização, no fundo, aquilo que é a evolução desde a última vez que cá estiveram, é que naquela altura havia uma intenção e agora há uma concretização desse novo acordo. É isso?
Exatamente.
Sim, senhor. Ok. É para percebermos melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Eu fiquei com uma dúvida, que é a seguinte. Na questão da assistência, o APA Arroz foi-lhe cedido o secador do Alcácer de Sal e, para além da obrigatoriedade de fazerem, disponibilizarem os secadores para os pequenos agricultores, eles têm que pagar uma renda, que são 32 mil euros, salvo erro, e, para além do mais, disponibilizaram-se para fazer um investimento de 600 mil euros. Ou seja, e pagam uma renda, que são os 32 mil euros, e vão ser eles a fazer esse investimento. Não sei se já foi feito, se está em curso ou se vai ser. A questão que pergunto é, a Associação de Agricultores, que pagará uma renda de 10% desse valor, de Águas de Moura, se lhes foi prometido, ou seja, se alguma coisa consta por parte do Governo relativamente ao não pagamento da renda. Ou seja, como existe esse investimento, se isso iria isentá-los de pagar a renda. Porque relativamente à Parroz, isso não aconteceu. Ou seja, eles fazem o investimento e têm que pagar 32 mil euros por ano. Os senhores que nos estão a dizer é que, fazendo o investimento, não... É um custo acrescido que têm pagar esses 3 mil euros. Eu estou a fazer a pergunta sem qualquer tipo de ironia, nada. É saber, efetivamente, que compromisso é que foi assumido por parte do Governo relativamente a esta cedência. Depois, seria importante, na relação que enviarem, que nos façam chegar do ponto de vista desta campanha. Ou seja, como é que foi a secagem e o armazenamento no secador, nas instalações de Alcácer do Sal, relativamente aos outros anos. Se de facto houve diminuição, se não houve diminuição, ou seja, se de facto houve cumprimento por parte da APA-Arroz na questão da cedência, na disponibilidade para os pequenos agricultores fazerem de facto a sua secagem. Para terminar, relativamente à questão do preço do arroz, nós próprios estamos preocupados, o Grupo Parlamentar do PSD já teve a oportunidade de dar nota dessa preocupação à Sra. Ministra, para que efetivamente, nomeadamente ao nível da parca, se possa de facto atalhar caminho, porque sabemos que nomeadamente por preço, por tonelada baixa bastante e inclusivamente sabemos que até a indústria está a fazer um compasso de espera lançou preços baixos e está a fazer um compasso de espera na sua aquisição. Portanto, é um assunto que nos preocupa e que merece, de facto, a nossa atenção, e já fizemos saber isso à Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação, os representantes da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. Estas matérias, de certa forma, têm vindo a ser tratadas. Há aqui alguma novidade relativamente àquilo que temos tratado. Primeiro, aquilo que nos traz é, de certo modo, também a confirmação daquilo que eram a expectativa de dificuldades com a retirada da gestão dos secadores de Alcácer. E, nesse sentido, o que nós gostaríamos de perguntar é se, como é que correu este processo de cedência, como é que, principalmente, como é que foi o processo, como é que decorreu o processo de acesso aos secadores por parte dos agricultores da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Perceber se havia o compromisso que a entidade que gera neste momento os secadores permitiria aos agricultores, aos pequenos agricultores e os agricultores associados da Associação de Agricultores, o acesso aos secadores. O que eu perguntava é se acabaram por ser definidas metas ou volumes mínimos para essa recessão ou não, porque o que nos dizem agora é que muitas vezes tentaram entregar o arroz e isso não foi possível, se havia esses limites e se esses limites foram ou não cumpridos. E já agora perceber, aliás, na sequência daquilo que já foi pedido, é qual era o processamento geral que acontecia antes, quando os secadores eram geridos pela associação, o processamento geral de arroz, e disse que percentagem é que entrava de agricultores que não pertenciam à associação, e se agora as coisas colocadas ao contrário, se efetivamente houve alterações nessa perspectiva, ou seja, que volume é tratado agora e qual é a percentagem que entra dos agricultores da associação. Por outro lado, aqui a preocupação com os secadores de Águas de Moura, se eu entendi bem, e era preciso se calhar esclarecer isso, não percebi se chegou a haver, havia um protocolo de cedência das instalações de Água de Moura com a associação. Um protocolo, um acordo de cedência que estava a ser revisto, que havia compromissos para uma série de... para essa revisão, compromissos que o Governo agora não quer cumprir. Não sei se percebi, se era bem isso, ou se calhar, pelo menos para mim, era importante que fosse clarificado. Se existe efetivamente um acordo, um protocolo, e se o Governo não o está a cumprir, ou se não é isso, ou se havia um protocolo, havia um processo de revisão, no âmbito do processo de revisão chegou-se a ou havia um conjunto de princípios já apontados e que são esses princípios que agora falharam. Pergunto isto porque não é indiferente, né? Porque se há o documento assinado e se ele tem que ser cumprido, se o Governo está a cumprir, torna-se ainda mais grave. Percebi que o investimento acordado que já foi feito era de 335 mil euros. Não sei se era o total ou se era esse que já foi feito. Julgo que é o total. E depois, estas questões, nós não temos muitas dúvidas quanto a isto. Basta olhar um bocadinho de norte a sul do país e perceber qual é a posição do Governo junto dos pequenos agricultores, ao mesmo tempo que vai dando condições para um conjunto de... nomeadamente no âmbito do agronegócio e daqueles que são maiores e que têm vindo a dar cartas na agricultura em detrimento dos pequenos agricultores, têm vindo a ser apoiados, e os pequenos agricultores, os pequenos e médios agricultores, aqueles que ocupam o território nacional, aqueles que produzem um conjunto de bens essenciais e de proximidade, têm vindo a ficar para trás e a ser atacados por este Governo. Não se conhece, aliás, já dissemos isto à Sra. Ministra várias vezes, infelizmente a única medida que conhecemos para a pequena agricultura foi a alteração ao regime fiscal que obrigou os agricultores a inscreverem-se e a pagarem impostos quando vendem, a passar uma fatura para vender um molho de salsa, meia dúzia de ovos, aquelas todas as coisas que já conhecemos. Infelizmente, esta foi a única medida de apoio, entre aspas, claro, à pequena agricultura. Isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fierro Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e dizer que nos preocupam aqui as vossas questões, sobretudo sobre o preço do arroz. É uma questão de mercado, nós sabemos, mas é sempre preocupante não haver rentabilidade do trabalho que se tem. Agora, o que está aqui em causa, e aquilo que vos traz aqui, é um bocado a renda. A renda essa que, depende do contrato, se for a 20 anos ou 30 anos, que será à volta de 3.120 euros, ou até 7.440 euros, depende se for de 20 anos, se for a 30 anos. Uma coisa que é obrigatória por lei, e o problema é esse, é que obriga, a lei assim obriga. Portanto, eu não vejo maneira de resolver esta questão, como é que se contorna a lei. Outra questão que puseram aqui, portanto, que vem de trás, é que há um acordo, tinham feito um acordo. Há documentação sobre esse acordo que nos possa demonstrar que está acordado, assinado para as duas partes, para nós sabermos se é um acordo com documentação ou não um acordo com documentação. Isso faz toda a diferença, como sabe, nestas questões. E a outra questão que nos trouxeram aqui, nós percebemos perfeitamente, mas como devem entender, isto é uma gestão que é feita pelos senhores e que nós não podemos aqui pronunciar sobre ela, a questão até da parte dos transportes, isso tudo, mas isso é uma gestão vossa, é uma gestão que tem que fazer, vossa, dos custos que disseram aqui, que tinham, portanto, muito mais custos, principalmente de transporte de um lado para o outro, e com a nova entrada nos pequenos agricultores, nós percebemos isso perfeitamente, mas é uma questão que nós não podemos ajudar, né? Isso é uma gestão feita por vós e que terão que rever. Mas respondendo aqui também esta questão dos pequenos agricultores e do Governo ser contra os pequenos agricultores. É sempre por causa disso que o rendimento dos agricultores portugueses este ano subiu 4,5%, enquanto os agricultores da Europa desceu 1,5%. Deve ser aqui o ataque que o Governo faz aos pequenos agricultores e depois o rendimento desses agricultores sobe 4,5%. A média, com certeza que é a média. E a média serve para todos, é mesmo isso, é a média dos grandes e dos pequenos. A média subiu 4,5% em Portugal e na Europa desceu 1,5%. É o ataque que o Governo faz aos agricultores. E quanto ao regime fiscal, é estar aí atentos e vão ver depois quanto é que vão pagar para o ano a menos do que pagam este ano. Vejam só, na parte fiscal, o que vão pagar a menos para o ano do que pagam este ano. Talvez esteja aqui o assunto resolvido na questão da renda anual. Deve sobrar muito em relação ao que pagavam este ano e ao que vão pagar para o ano no regime fiscal. Estejam atentos a isso e vejam a surpresa que vão ter nesse aspecto, que é muito grande, não só para os pequenos agricultores, para os empresários em nome individual, como mais as empresas agrícolas. Vão ver esse regime e verão que terão uma agradável surpresa. Mas para dizer isto é assim, a questão é muito simples. Como sabem, os secadores de água de Moura, dá para arroz, estão a cumprir o contrato e não há, que eu saiba, dificuldades nenhumas, também com certeza terão a sua gestão, e aqui a questão é que não se está a cumprir o contrato, e não se tende a cumprir o contrato, traz aqui um problema, quer dizer, tem que se cumprir esse contrato, né? Portanto, nós iremos dizer, se a justiça é aquilo que se pode dizer, mas o que está aqui é que não, portanto, as condições que foram propostas e não foram ainda concretizadas. Portanto, isto em relação à renda anual. E vejam como é que se consegue dar a volta a isto cumprindo a lei. É como se foi explicado aqui de outra vez, e o que está aqui é porque é de lei, não tem outra hipótese, não tem outra alternativa. Se tiverem outra alternativa, faz favor de nos dizerem aqui qual é que é a alternativa para se contornar a lei neste aspecto. Era o que eu gostava de saber.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou a palavra então aos nossos convidados para poder fazer a intervenção final.
Eu gostaria de começar aqui pelo Sr. Deputado Manuel Isaac, porque colocou aqui duas outras questões que nos parecem importantes. Uma delas é essa questão do preço do arroz. Já agora, para dizer, utilizando aquele argumento já velho, que é uma questão do mercado. Toda a gente fala em voltar ao mercado, mas atenção, o mercado que nós precisamos, os agricultores, é aquele onde se pode vender o arroz a preço justo e o povo possa comprar o seu pão, o bife, é esse mercado, não é o outro mercado que se tanto fala. Portanto, agora, a questão que colocar, efetivamente, é que, de facto, o preço do arroz tem uma quebra enorme. mais uma vez, portanto, que nos preocupa, é sempre dito que nos preocupam todos, sim senhora, mas a verdade pura, nua e crua é que isso, esta baixa deste preço existe. E também existe porque nós sabemos quais são as regras do tal mercado, que uns concordaram e outros não. O senhor até esteve de acordo com ele. Portanto, tem aqui que assumir claramente que este tipo de funcionamento do mercado, que faz com que o preço do arroz seja aquilo que é, é aquilo que foi aqui, por alguns destes senhores nesta casa, aprovado e fora dela. Uma outra questão que se coloca aqui, se havia acordo ou não. Então, eu, em 2 minutos, vou passar a ler isto. Isto para nós é um acordo, que é muito simples. É o princípio do acordo e que deve valer. Como se contorna a lei ou não, não quero entrar por aí. Mas não fazendo, desculpa-me, não precisamos de guião nenhum, precisamos apenas do cumprimento, neste caso, da Constituição da República Portuguesa, em relação a este caso. Nem sequer se trata de contornar a lei do nosso ponto de vista, com a nossa modesta observação em relação a isto. Porque quando a gente compara a média, dizendo que com metas, e a média é para todos, não é nada mais, desculpa o termo, que sabe que não é assim. Uma média nunca é para todos. Sabemos que sob o preço da média há uns, de facto, com eles tentam, por isso é que se calhar a média é todos, por isso é que a gente tem o senhor Amorim a duplicar a fortuna e os outros mais pobres a baixar, está a ver? É uma média. E atinge todos. Portanto, é para lhe dizer que as médias, este tipo de observação, levam-nos sempre, como sabe, um problema tem vários ângulos de observação e é bom que a gente não utilize isso, porque de facto. Agora, ainda há a questão concreta, e tenho aqui a carta, portanto, do Ministério da Agricultura, assinada pelo chefe de gabinete, Gabriela Freitas, e que diz o seguinte: assunto. Cedência de utilização dos centros de secagem que integram o ex-património do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, que transitou para a posse do Ministério das Finanças. Senhor Presidente, no dia 25 de janeiro, realizou-se neste gabinete uma reunião com a Associação de Agricultores Distrito de Setúbal, representada pelo Sr. Avelino Antunes, em que foram apresentadas as condições de cedência do centro de secagem da Alcaça do Sal e Águas de Moura, transmitido pelo Ministério das Finanças. Recordo que, para além da possibilidade da venda, o Ministério prevê modalidades de cedência aos atuais utilizadores das instalações mediante o pagamento de uma renda ou através da realização de investimentos equivalentes que anulem o valor da respectiva renda. Tendo em conta, e o Governo conhece isto, o Ministério, toda a gente conhece isto. Se não conhece, deveria conhecer. Tendo em conta a urgência do encerramento deste processo, seria de toda a conveniência conhecermos a posição da vossa associação relativamente às várias opções que se colocam até ao final da presente semana. E face a este documento, nós respondemos no dia 8 de fevereiro, dizendo que estávamos de acordo com o investimento. Como se houvesse os três modelos, não havia renda naquela altura. A não ser que viesse uma lei à posterior que alterasse isto tudo. E quem fez essa lei então veio prejudicar os agricultores e fez muito mal. Portanto, que estão aqui são documentos do Ministério da Agricultura, são documentos que estão aqui, que nós podemos dar a toda a gente, porque isto, e a questão que se coloca, e para nós que se colocou foi isto. É evidente, repare bem, que neste momento o Ministério da Agricultura falava connosco em relação à cedência dos dois secadores. É evidente que há pagos que também conhecem isto, mas eu compreendo-os. Eles tiveram pressa, não têm dificuldades económicas, foi aproveitar o vento para meter a vela, para rapidamente começar a construir, não fosse isso, ter outra coisa qualquer. E, portanto, para eles esse valor não tem importância nenhuma. Como não teve, tiveram um ganho enorme com a cedência daquele centro de secagem, que iam fazer um centro de secagem próprio, onde iam gastar muito mais. Portanto, a questão real é esta. Portanto, se isto não for entendido como um compromisso, se isto não tem em conta, se isto não vale, nós vamos dar cópias, está assinado pela doutora, elas fazem. E depois, o mais grave em relação a isto, tem a ver com isto, é que nós depois quisemos, naturalmente, e queremos assinar. Mas solicitámos uma reunião ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro. E a primeira coisa que vi foi uma ameaça. Ou os senhores aceitam isso com renda ou não, ou então nem sequer águas de Moura têm. E nós dissemos, e temos aqui as casas, vamos deixar, dizendo que não, estamos interessados, sempre tivemos. Agora o que queremos é que, de facto, o Governo honre os compromissos assumidos já anteriormente. como amanhã outro governo que vier, tem que honrar compromissos que foram assumidos anteriormente. Não faz sentido haver uma reunião em janeiro com a Associação de Agricultores, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Finanças, com o documento que estão aqui a dizer as condições são estas e mais tarde se vem a dizer que há uma nova lei que altera e que altera de maneira assustadora. Portanto, o que está aqui é efetivamente esta questão e que nós queríamos aqui deixar muito claro. E já agora, porque sobre as questões dos secadores, o Ricardo irá falar, mas apenas dizer uma questão, que a questão dos transportes que o Ricardo se referiu não é uma questão que é nossa. Foi uma questão que veio agora a suceder pelo facto de ficarmos sem a gestão da forma como estava anteriormente do centro secado da Alcácer do Sol. Não é uma questão que é nossa, que esta questão não existia. E hoje aquilo que foi aqui dito é pelo facto, e muito bem, é, o facto de termos aquele tipo de gestão tinha equilibrado, de uma outra forma, os preços no tal mercado que se fala que é hoje aquilo que é. Portanto, a questão em relação a isto, eu creio que está respondido. Temos aqui os documentos do Ministério da Agricultura, assinada pela chefe de gabinete, Gabriel Freitas. Temos aqui os documentos que vamos enviar a todos, da Associação de Agricultores, a dizer à senhora ministra que queremos os secadores. Reafirmamos que queremos os secadores. Agora, o que pensamos, naturalmente, é porque carga d'água. É que houve uma reunião com o Ministério das Finanças, repito, Ministério das Finanças, Ministério da Agricultura, Associação de Agricultores, é-nos posto estas três e agora nos vêm dizendo que não pode ser porque é lei. Naquela altura então não havia essa lei. Epá, sem querer estar aqui, creio que aqui, de facto, do meu ponto de vista, não sou jurista, mas do pouco li, porque acho que todos nós devíamos ler, até nas escolas, aquilo que o nosso livrinho diz da Constituição da República, à base disso tenho a impressão que têm toda a possibilidade, têm uma vontade política de o fazer para resolver este problema. Porque é disto que se trata. Porque, efetivamente, a ser assim, é posto em causa o acesso, não só já o processo que houve com a Alcácer do Sol, como também em relação a Águas de Moura, pelos custos e pela forma como estão a afunilar este problema. E repito, então será que todos aqueles centros secais e armazenagens aí por este país fora, que foram cedidos pelo Alentejo há 20 e 30 anos, algum deles tem pagamento de renda? Creio que os únicos no país que têm são estes dois. É bom que a gente também questione isso. Pergunte. E se entende também, se entende também o senhor deputado, que neste caso, se há aqui tratamento diferenciado ou não. Diferenciado. E ainda com mais grave. É que nos casos acidentes voluntários foram acidentes a grandes agricultores, que não tinham necessidade nenhuma e que não pagam rendas, e hoje estamos a falar de acidência a pequenos agricultores. Porque, de facto, ao contrário do que se tenta aí dizer, desculpe lá, a agricultura não é um oásis. A gente pode dizer o que for, mas a vida, a realidade, prova que não é. Prova-lhe o preço da produção, prova-lhe o aumento galopante dos fatores. Portanto, por muitas vezes, a gente pensa que dizendo 50 vezes a mesma coisa acaba por passar, mas não, as pessoas sentem no dia-a-dia a realidade e os pequenos e médios agricultores e a agricultura não sentem o aumento do seu rendimento. O senhor pode dizer que haverá mais pessoas aqui ou lá na agricultura a ir. Olha, são aqueles que não imigram, se calhar, que vão deitar ali mãozinhas à terra. Caso contrário, a situação seria muito mais grave. A outra questão também, queria também colocar, que era, nós vamos efetivamente enviar todos os documentos, porque pensamos que é importante dar a conhecer como é que se passou esta campanha, depois eu quero falar mais em detalhe, com tudo isto, porque é bom que a gente também se lembra que nós na altura alertámos para alguns casos, que esses casos estão a suceder e aquilo que entender quem é, porque já se falou aqui na casa do arroz, aquilo que eu vou dizer, já tive a oportunidade de dizer ao senhor secretário, à senhora ministra da Agricultura, não vale a pena ter a bandeirinha da casa do arroz, porque essa bandeirinha vai ser uma coisa que se vai desfavorar rapidamente com este preço, com este funcionamento. Não há, e depois não venham dizer que os agricultores não souberam organizar. Até criaram fileiras, até criaram. Agora, com este tipo de medidas, é impossível. Eu pergunto, como é que nós, como é que um pequeno agricultor se sente ao saber que os outros não pagam rendas? apenas subindo hoje. Nós dissemos isso, já para a rua, compreendo e tal, vocês viram lá, mas eles rapidamente quiseram andar, porque tinham possibilidades, aliás, tinham previsto fazer secadores próprios, iam gastar muito mais. Agora, no nosso caso, é totalmente diferente. Isto, se o deputado não está um documento assinado do tal acordo, já por duas partes. Agora, creio que isto é sinónimo de uma reunião e é sinónimo do acordado entre a reunião com a resposta que depois não foi concretizado porque houve a queda do governo e houve a mudança de governos. Está aqui é isto. E a partir daqui aparece uma questão que se diz, agora há aqui uma lei que obriga a isto. Isto então ainda é muito mais grave. Portanto, chamava a vossa atenção para isso. E a vossa sensibilidade para esta questão, porque ainda acredito possa haver alguma sensibilidade a algumas questões, sem estar a fazer o rumor em relação a isso, porque as questões estão de tal maneira flagrantes e uma injustiça de tal forma que é impossível não ver isto, é impossível não sentir isto. Porque o que está aqui em causa é que os pequenos e médios agricultores não têm as mesmas condições que têm outros, porque não têm, pois as razões são conhecidas, e ao lhes ser imputado tudo isto, nós perguntamos, com este preço do arroz à produção, com estes encargos que querem fazer, com aquilo que vem do aumento dos custos derivado do centro de secagem da Alcácer do Sal, então, onde é que vamos parar? É esta questão que está aqui. Está bem. E agora, se puder, para que o Ricardo pudesse...
Muito obrigado. Eu gostaria só de dar dois exemplos, não tendo eu qualquer intenção de faltar respeito a ninguém, é meramente utilizar uma linguagem mais popular e convencional para todos percebermos melhor aquilo que eu quero transmitir. Se o senhor deputado precisasse de vir para a Assembleia da República num seu meio próprio, que não tivesse ajudas de custo ou ajudas de locações, e morasse potencialmente em Almada, e eu lhe dissesse que você não pode passar pela ponte 25 de Abril e tivesse que ir passar por Vila Franca, o senhor deputado, para chegar à Assembleia da República, gastava um bocadinho mais em valor para se deslocar e um bocadinho mais em tempo. Mas, no entanto, a culpa era sua, segundo o seu critério. Era sua, não era dos outros, era sua. Eu não estou a dialogar consigo, só estou a dizer que a culpa era sua, partindo do princípio daquilo que o senhor nos transmitiu. Isto é só utilizar uma linguagem popular. Relativamente à questão do impacto da medida, de utilizarmos em minoria, para também todos percebermos, o secador de Alcácer do Sal, em detrimento do que vinhamos fazendo, eu vou dar um exemplo muito objetivo e claro também. Nós, quando vamos a um casamento, nós vemos tanto comer e vemos tanta bebida, epá, que às vezes até é comum falarmos uns entre os outros, epá, vejo e estou a ver tanto comer, hoje não está aqui tanto comer, não tenho fome nenhuma. O que é que eu quero dizer com isto? A operação de secagem tem que se fazer num determinado tempo e num determinado momento. E a resposta que os secadores têm que dar é esse determinado tempo e esse determinado momento. Nenhum secador no país dará resposta às necessidades globais para responder num dia a tudo. Mas lhe garanto a si que até agora tínhamos essas condições para estar sempre de barriga cheia e não termos picos de alimento e as coisas iam funcionando, e este ano tivemos dificuldade em entregar o nosso cereal com perspectivas de depreciar e com custos acrescidos. E é isto é que está em causa. É, existe uma janela, porque a agricultura não é o mesmo que um papel. A agricultura é uma atividade sazonal e que a sua operação é feita num determinado momento, e é isso que condiciona ou não aquilo que todos nós esperamos do resultado da agricultura, que é a economia positiva. E se não o fazemos num determinado momento com o melhor objetivo e com os resultados económicos que pretendemos, condiciona toda a nossa conta de exploração. E é disso que estamos a falar, Sr. Deputado. Não estamos a falar de mais nada. Estamos a falar disto. E se todos nós queremos falar em economia agrícola e queremos desenvolver a agricultura do nosso país, ah, pois com certeza com medidas dessas não vamos chegar a lado nenhum. Disse.
Muito bem. Queria agradecer a vossa presença nesta audiência. Senhoras e senhores deputados, estão concluídos os nossos trabalhos. Está encerrada a nossa reunião.